Eu me volto agora ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Lucas, capítulo 11, versículo 21, as palavras de Cristo. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E o nosso assunto é o ensinamento de Cristo sobre a indiferença espiritual. Aqui Cristo descreve, através de uma ilustração, uma poderosa ilustração, a obra de Satanás, o inimigo das almas humanas. Aquele grande anjo caído. Talvez você não creia em Satanás, talvez você despreze a ideia de um diabo pessoal, talvez você não pense que ele existe. E se for esse o caso, uma série de coisas não podem ser explicadas. Você não pode explicar a orquestração extraordinária das forças do mal no decorrer dos séculos, no decorrer da história e neste nosso mundo presente, no tempo presente, em toda a terra, em toda a nação. A maneira estranha através da qual o mal é coordenado. É chamado pelo apóstolo Paulo como a obra, os ardis do diabo, como as estratégias malignas do diabo. E o mundo está cheio de estratégias satânicas, sem dúvida. Há sempre, em toda era, um ataque de uma fonte ou outra contra a crença em Deus. Talvez seja um ataque bastante sofisticado, talvez seja contra Deus, talvez seja contra a sua palavra, contra a sua revelação, contra a Bíblia. Talvez seja apresentada, através do ateísmo, racionalismo, a busca por uma explicação racional para tudo, a busca de provar que não há Deus, ou talvez venha na forma de falsas religiões, e isso varia bastante no decorrer dos séculos. Com frequência, isso é apresentado como uma falsa religião, algo que não é verdade, algo que não é apresentado ou não é revelado na palavra de Deus, mas sim algo descrevendo um Deus falso ou alguma coisa falsa associada à religião de Deus. De uma forma ou outra, há um ataque. E nós temos um ataque no tempo presente, que tem um tempo, que tem uma forma peculiarmente intelectual. E ela parece ser apresentada, parece estar ocorrendo em todos os lugares ao mesmo tempo. E como se explica isso? As pessoas buscam explicações materiais ou pessoais. Ah, foi uma tal pessoa que descreveu isso, e isso começou em tal nação e se espalhou por aqui e por ali. Mas com frequência não é assim que acontece. As coisas, de maneira bastante sofisticada, começam a ocorrer de maneira concomitante em vários lugares. Isso é evidência da orquestração, da organização dos ataques do diabo. E sempre tem sido assim no mundo. Mas eu não posso passar muito tempo explicando isso esta noite. Eu quero me chegar à ilustração que Cristo utiliza. Versículo 21 novamente. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E isso é bastante óbvio no contexto, e isso tudo trata de Satanás. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, e assim por diante, esse é o contexto. Quando o valente guarda, ele é o valente, e o caráter valente aqui, isso indica a sua determinação, a sua hostilidade contra Deus, a determinação que ele tem para enganar almas humanas. Quando então o valente guarda armado, e com que ele está armado? Quais são as suas armas? Mentira, é claro, enganos, tentações e toda sorte de coisas enganosas. Ele busca tomar indivíduos, ele busca tomar sociedades como um todo para o caminho da corrupção. O valente guarda armado. Ele guarda armado a sua casa. E a ilustração aqui é de um tirano antigo, oriental, que tem a sua fortaleza. Então a sua casa faz referência ao seu lar, o seu povo, os seus escravos também. Então quando o valente guarda armado, ele tem guardas em torno da sua fortaleza para manter para do lado de fora qualquer intruso. E nessa situação, os escravos estão seguros, estão em segurança, eles não podem escapar, estão mantidos cativos dele. E diz aqui, de maneira impressionante, em segurança está tudo quanto tem, em segurança. E o que significa aqui? Quer dizer que ele não os ataca. E por que ele os atacaria? Elas estão em segurança, ele não tem motivo pelo qual perturbá-los ou frustrá-los. E essa é a posição que talvez nós estejamos. Quando um valente guarda armado, guarda a palavra antiga. Vocês sabem como a guarda de um castelo. É a mesma palavra. A ideia militar de guardar. Ele guarda os seus escravos e ele os mantém em paz. E ele mesmo raramente aparece. Satanás não quer que você esteja ciente da sua existência. Isso seria contraprodutivo. Satanás não quer que você esteja ciente dele. Você entenda que ele exista, que você creia nele. Então ele te mantém pacífico, ele te mantém em segurança nesse aspecto. Ele quer que você esteja seguro no que se refere à religião. Ele não quer que você se perturbe a respeito do futuro da sua alma. Ele não quer que você esteja perturbado com as doutrinas da fé cristã e do fato de que você necessita de um Salvador, que você precisa de Cristo, aquele que morreu e sofreu e morreu por aqueles que viriam a crer nele, que você precisa receber uma nova vida para caminhar com ele. Ele não quer que você ouça qualquer uma dessas coisas, não quer que você creia em qualquer dessas coisas. Ele não quer que você seja perturbado com qualquer uma dessas coisas. Então você é o seu escravo, que é mantido em paz ou em segurança. Segurança é uma maneira de dizer, porque na verdade seria mais adequado que essas pessoas estão acorrentadas, estão nas trevas, estão cegas. Mas é essa a ilustração. Então, quando eu estou perdido, antes de eu ser convertido, antes de eu vir a buscar o Senhor, eu estou seguro, por assim dizer. Eu estou em paz, eu estou em calmaria espiritualmente. Eu não tenho preocupações. E este é o sentido aqui da ilustração de Cristo. E é claro que a realidade é que eu estou em cativeiro. Eu estou em um estado de inércia espiritual. A minha alma está quase morta. Ela não está ativa. Eu digo, eu não sou um cristão. Eu sou livre de tudo isso. Eu não sou livre. Eu estou acorrentado. Eu sou guardado, mantido. Sem me preocupar com a minha alma. Em segurança, então. E o que significa? Você está seguro. Você está em paz com Satanás. Ele afetou o seu pensamento de tal maneira que ele te persuadiu de tal maneira, ele te expôs contra a... Ele te transmitiu suas ideias contra Deus de tal maneira que você concorda, você acredita. Você não está em paz, você não está seguro em relação a Deus, mas você está seguro, você está em paz com Satanás, você compartilha das suas opiniões acerca de tudo. Você concorda com Satanás que a lei de Deus não é boa. Você concorda com ele que a lei de Deus não é para você e que você não deve obedecê-la. Você concorda com a opinião de Satanás. Então você está em união com ele, você está em paz com ele, você está seguro em relação a ele. Então, é daí que vem a palavra segurança ou paz no termo grego. Vem de juntar, Você está junto de Satanás, não conscientemente, mas na sua perspectiva, nas suas opiniões, no seu ponto de vista. E essa é a explicação na Bíblia para todas as frustrações humanas. Porque Deus não nos permite que sejamos estragados, mimados. Se nós rejeitamos a Ele e nós buscamos, reger as nossas próprias vidas, há uma série de limitações que nos são dadas por Deus. Ele nos frustra até certo ponto. Como você faria também se você é um bom pai, você faria isso com seus filhos. E se eles começam a ter uma série de ideias erradas, você os restringe. E Deus, na sua misericórdia, Ele também nos restringe. Onde está isso na Bíblia? Bem no começo. No juízo do homem, quando ele caiu. Espinhos crescerão. E eles vão te causar dificuldades, vão te atrapalhar, vão te frustrar. Eles representam as restrições de Deus. Você poderia ser um milionário, um bilionário, ser bem-sucedido com dinheiro. Isso nem sempre é uma coisa má, mas você pode ser bem-sucedido em coisas para si mesmo, de maneira completamente egoísta, mas haverá uma série de frustrações, de restrições na sua vida. Eu li recentemente sobre um dos multibilionários neste mundo, e você pensaria, ele tem tudo que ele quiser, mas algumas coisas deram errado no caminho. E ele perdeu seu primeiro amor, sua esposa, e a lealdade de muitos membros da sua família. E que tristeza que é isso, que tragédia que é isso. Espinhos crescendo. Você pensa que você conquistou tudo, mas não é verdade. Talvez isso se dê em outras formas. Talvez isso apareça como a perda de saúde. Pode vir de qualquer maneira, mas é Deus que coloca um limite sobre você. Você não pode ser inteiramente feliz, inteiramente bem-sucedido e completo longe de Deus. Nós vemos isso na parábola do Senhor, da parábola do filho pródigo. Ele pensava que ele tinha conquistado tudo. Ele persuadiu seu pai a dar a sua parte da herança. Ele foi para um outro país para viver livremente e gastar tudo. Mas em primeiro lugar, ele acabou seus recursos. Havia um limite no que ele podia fazer. Em segundo lugar, houve fome naquele lugar onde ele estava. E é assim a vida, amigos. E toda frustração humana, independente de qual seja a sua forma, no fim das contas, ela se trata da frustração do Senhor. E nós não gostamos disso, nós nos opomos a isso. E é engraçado que, às vezes, até mesmo os ateus aparentam ser inconscientes crentes em Deus, que dizem, mesmo na pandemia presente, que é Deus, na sua benignidade, dando ao homem o seu aviso. E as pessoas dizem, olha que crueldade, olha como ele é cruel. E, repentinamente, então as pessoas creem nele só para poder insultá-lo e para poder odiá-lo. Mas este é o coração humano. Até mesmo as restrições de Deus. Nós somos como crianças mimadas. Ah, ele não está sendo justo. Ele não está sendo razoável. E eu não quero expandir muito nisso, mas tudo isso está presente. Alguma segurança um homem valente guarda, armado, ele guarda a sua casa, ele guarda os seus bens, então, em paz e em segurança, mas é uma falsa segurança, uma falsa paz. É paz com Satanás que virá a nos destruir. Não é verdadeira paz, de maneira alguma. Nós pensamos também naquelas pessoas que têm propriedades na costa leste da Inglaterra, onde a costa está sendo erodida, nos penhascos. Eu li sobre um homem na sua família, tinha essa casa maravilhosa e com uma vista maravilhosa. Alguns anos atrás, quando ele comprou, ele tinha coisa de um jardim, um quintal de coisa de 300 metros, e depois depois um campo e então o penhasco. E hoje em dia está coisa de 3 a 4 metros da porta do quintal. E a erosão então vai se expandindo e a água vai erodindo a costa, e ele tem que então se mover, mudar da sua casa. E eu me pergunto como que ele dormia à noite, quando começava a chover e a tempestade e os trovões. Há um lugar também na costa leste, e eu estive lá uma série de vezes. Há uma série de casas lá, uma rua virtualmente construídas na praia. Sim, tem um pouquinho de tem um pedacinho de terra entre a terra e lá, e as casas. E você pode ver nas casas ou as algas que quando elas sobem quando a maré sobe. E essas propriedades estarão debaixo da água em breve. E pensa na ansiedade que é estar lá em tempos em que a maré vai subir. E esse é o tipo de paz, de segurança que nós temos nessa situação. A sua alma está em paz quando o diabo te guarda. Você não está ansioso com coisas espirituais de maneira alguma. Mas que falsa, quão falsa é essa paz e essa segurança? E é claro, o ateísmo... O diabo te diz, tudo pode ser racionalmente explicado. Lembre-se da frase nos ônibus, provavelmente não existe Deus. Então, relaxe, aproveite sua vida. E é isso, esse é o ateísmo. Tudo pode ser explicado. Alguns anos atrás, quase que parecia plausível. Quando eu era menino, chegando aos 15, 16 anos, estudando biologia, botânica, zoologia e essas matérias, nós tínhamos nosso texto, livro-texto. Nós considerávamos a ameba, dizíamos, isso é uma coisa bastante, bastante simples. E nós desenhávamos uma ameba como um organismo monocelular. Nós fazíamos esse desenho, dizia, é só essa célula aqui, e é só isso. Olha como é simples, olha como é simples. E você poderia até facilmente ser persuadido de que sob a influência do sol e da presença de gases e de raios, uma criatura dessas, um organismo desses podia aparecer e surgir espontaneamente. E seria fácil até cair uma falácia dessas, mas o conhecimento avançou, isso mudou. E agora, 60, 70 anos depois, parece que a ameba é a criatura mais complicada imaginável. E ela tem uma série de partes, uma série de características, uma série de funções. É impossível que ela tenha acontecido ou surgido espontaneamente por causa de um trovão ou um raio da sopa primitiva. E, de fato, o consenso, como você deve saber hoje, o consenso científico é de que a mais simples forma de vida conhecida na Terra, na verdade, é tão complexa que é impossível que ela tenha começado aqui, que ela tenha surgido aqui. Então, disse agora que ela deve ter vindo de algum outro planeta, fora do nosso sistema solar, alguma partícula de vida que deve ter pegado carona, por assim dizer, em algum lugar, alguma forma frágil e destrutível de vida viajando pelo espaço e viajando por talvez até anos-luz, e ter entrado e não sido consumida na atmosfera humana, na atmosfera terrena. E parece agora então que a vida é tão mais complicada do que ela parecia ser 60, 70 anos atrás. E se Darwin vivesse aqui hoje, ele estaria estarrecido com mais complexa. E se ele tivesse acesso a um microscópio eletrônico, eu me pergunto se ele creria na sua própria teoria hoje em dia. Amigos, que paz é essa, que segurança é essa, crer que os seres humanos vieram a existir por sorte, por pura sorte? E de fato, você precisa ter tanta fé cega para crer numa coisa dessas hoje. Você tem que crer no incrível, você tem que crer no impossível para aceitar essas coisas. O tempo, os tempos mudaram. E nós buscamos sempre as coisas da terra, jamais as coisas do céu. Nós buscamos o material, mas não o espiritual. Amigos, isso nos traz também uma série de outros conceitos interessantes. A ideia de que a beleza possa surgir do caos, que a complexidade possa surgir do caos. Todas essas coisas, as pessoas, eles querem que nós criemos. Nenhum criador, nenhum projetista. E algumas pessoas então são ateias hoje e ainda assim compulsilânimes como ateias. Se elas têm medo de alguma coisa, de repentinamente nosso instinto é orar. Nossa fé no materialismo, no fim das contas, parece que não era tão forte assim. No fim das contas, lá dentro nós sabíamos que Deus existia e só precisava de um momento para que nós dependêssemos dele. E na Segunda Guerra Mundial, as pessoas falavam que no céu, quando os projéteis se apareciam e o avião estava tremendo, todos eles oravam. E é assim também. E quando as pessoas estão de luto e no funeral, mesmo o ateu, mesmo o descrente quer começar a falar sobre aquela pobre pessoa estando no céu e olhando por nós. É o mais natural instinto do mundo. Que paz é essa? Nós não estamos verdadeiramente em segurança, nós não estamos em paz. Mas há outros modos, além do ateísmo, de rejeitar a Deus. Falsa religião também. Algumas pessoas inventam o seu próprio Deus. Talvez você faça isso. Eu creio que eu fazia isso também quando era jovem, em uma fase da minha vida. Eu inventei o meu próprio Deus. Quando nós inventamos o nosso próprio Deus, ele é impressionante o quanto ele é parecido conosco. Nós decidimos que nós vamos crer em um Deus que não tem padrões. Nós decidimos que nós vamos criar o nosso próprio Deus para vagamente adorar e apegarmos a Ele. É um Deus que não se importa com como nós nos comportamos. É um Deus que não é santo. É um Deus que não nos julga. Não julga. Nunca. Será que você caiu nessa armadilha? Você está em paz? Você está em segurança? Porque você criou o seu próprio Deus e você acha que não tem nada que temer? Porque ele é uma forma de velhinho benevolente no céu, que não se importa com quem você é ou o que você faz. Mas às vezes nós somos demasiado preguiçosos para inventar o nosso próprio Deus. Então nós adotamos um Deus já pronto, talvez no Islã, no islamismo, talvez no budismo. Há uma série de religiões que já foram formadas, já foram delineadas no decorrer das gerações. Elas vêm prontas para a gente. Simplesmente adote uma delas. Mas todas elas tendem a ter as mesmas coisas em comum. Todas elas vão te dizer que você pode adquirir, obter o favor do seu Deus ou da sua divindade ou através de uma técnica chegar em contato com a divindade dentro de você, ou assim por diante. Você pode fazê-lo por si só. Você é uma pessoa boa, pela maior parte. Simplesmente se esforce um pouquinho mais e Deus se agradará de você. As suas virtudes excedem os seus vícios e os seus pecados. Esses deuses são bastante convenientes que nós criamos neles. Não criem os seus próprios deuses, amigos. Não busquem um Deus já pronto, formado, criado por homens. Busque na palavra de Deus, pelo Deus verdadeiro, que é, e o Salvador, Jesus Cristo. Não busque por segurança, não busque por paz neste tipo de desvio. Outros tipos de desvio são usados por pessoas... Eu conheci um homem que estava tão apaixonado, ele era jovem, ele estava tão apaixonado pela ópera, não havia nada que ele não soubesse. Ele sairia da casa de ópera e diria em um transe, completamente carregado e levado pelas performances. Ele sabia tudo sobre o elenco, as grandes casas de ópera em diferentes lugares do mundo. Era a paixão que consumia ele. Essa era a sua religião. Algumas pessoas buscam por compras, concupiscência. Eu li um tempo atrás de uma mulher no tribunal que, por uma série de motivos, havia gastado milhões na Harrods. Eu disse milhões? Milhões por ano. Quão rico o seu marido devia ser? Era esse o seu modo de ter paz na alma, alguma forma de paz. Então, às vezes, nós buscamos por desvios ou entretenimento, televisão. Infelizmente, algumas pessoas bebem e usam drogas, qualquer coisa para encontrar a paz ao invés de Deus. Algumas pessoas simplesmente se endurecem. Como você endurece a si mesmo para Deus? A maneira mais comum, que não é a única, mas a mais comum, é odiá-lo. Com cada fibra do seu ser, insultá-lo, constantemente falar contra ele, odiar a Deus. É uma maneira de crer nele, uma maneira estranha, uma maneira desastrosa também. Mas algumas pessoas eliminam a ideia de Deus lutando contra ele, odiando ele por todas as suas vidas. Mas qualquer que seja o método que Satanás use, eu preciso me chegar à conclusão, amigos, ele nos hipnotiza. Quando eu era jovem, eu frequentava uma escola no interior, em uma área em que na época havia bastantes coelhos. E eu nunca vi uma cobra hipnotizando o coelho. E hoje em dia nós temos registros na internet de vídeos e fotos de pessoas que registraram todo o incidente de uma cobra hipnotizando o coelho. É uma coisa extraordinária de se ver. Essa cobra tem coisa de 25 centímetros de comprimento. O coelho pode ser bem maior, e a cobra joga jogos com o coelho, e ela pula de um lado para o outro de uma forma de dança, para baixo, para cima. E o coelho, que normalmente é a mais nervosa, ansiosa das criaturas, fica absolutamente cativado. E às vezes nós vemos dois, três coelhos completamente hipnotizados por essa cobra. Então a cobra mostra o seu peito branco, depois vira para o outro lado, então tem uma forma de luz se achegando mais perto, mais perto, mais perto do coelho. Então esses coelhos ficam completamente cativados, e a cobra busca, morde então a garganta e mata em uma mordida. E então elimina completamente o coelho, que é muito maior. As aranhas também fazem isso. Às vezes elas pegam a mosca na sua rede e injetam a sua toxina. Então elas capturaram. Isso acontece conosco também. Um homem valente, armado, guardando a sua casa, esse somos nós, como descrentes, em paz, em segurança, até que finalmente ele nos derrube para a morte, para o juízo. Este é o aviso do Senhor. E nós encerramos com o versículo 22. Mas, sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo-o, este é Cristo, Salvador. Ele veio para este mundo, ele foi para a cruz do Calvário, o Filho de Deus. E foi pregado naquela cruz. Deus, o Pai, depositou sobre ele todos os pecados daqueles que viriam a ser perdoados, toda a culpa, e puniam a ele ao invés deles. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo através como? Pagando o preço do pecado por todos aqueles que seriam salvos. Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Isso inclui a nós, se nós cremos nele. E reparte os seus despojos. Cristo conquista o coração repentinamente por causa da obra do Espírito Santo na sua vida, conforme você ouve a mensagem de Cristo. A sua paz, a sua segurança começa a evaporar e a sua alma começa a te preocupar. E a sua necessidade, o seu pecado, a sua alienação de Deus. E você passa a entender o que foi que Cristo fez. Que misericórdia, que benignidade, que amor. Que Deus pudesse vir, entrar neste mundo, na carne humana, e tomar o meu juízo, a minha punição por mim. Você anseia por ele, você sente a sua necessidade dele. E você se achega a ele. Você se ajoelha diante dele, se arrepende do seu pecado e pede para que ele te faça filho. E ele o faz. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem da salvação. Caros amigos, como nós precisamos dele. Não passe pela vida hipnotizado. Não passe pela vida, caros amigos, com uma paz falsa, com uma segurança de mentira. Não passe pela vida sendo enganado pelo inimigo das almas de maneira tão bem sucedida que você nem sequer entende, nem sequer você percebe que ele está fazendo e você nem sequer crê nele. Achegue-se a Cristo e seja liberto. Conheça ele, caminhe com ele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenda para nós todos e ajuda-nos esta noite. Aproxima-nos, Senhor, no Teu amor maravilhoso. Livra-nos de todo engano e leva-nos a Cristo, o único Salvador. Senhor, nós te rogamos que ainda esta noite haja aqueles que se acheguem à experiência da conversão e da nova vida. Nós o pedimos no nome do nosso amado Salvador e por sua causa.